Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos em 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 13, é um texto que fala sobre trabalho. Tanto que no versículo 8, o apóstolo chega a dizer: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Na verdade, quando Jesus fala lá em João 5,17, o meu Pai trabalha até agora e eu também, o crente deveria meditar bem nesse texto. E neste dia 1º de maio, quando nós comemoramos o Dia do Trabalho, eu queria convidar você para entender que o trabalho não pode ser encarado como uma maldição, mas como uma bênção, pois o seu resultado, ainda que pequeno, traz ao homem a dignidade e a autossatisfação de tê-lo realizado. Teve uma senhora que escreveu um pensamento muito interessante, Clarice Lispector: a satisfação que nosso trabalho nos proporciona é sinal de que soubemos escolhê-lo. Então, a gente precisa compreender isso, e é importante que o crente se dedique ao trabalho, encarando-o como uma bênção para a sua plena realização. Alguns crentes ainda acreditam que quando Deus sentenciou o homem por conta do pecado praticado lá no Éden, que o trabalho lhe foi imposto como uma maldição, quando, na verdade, a Bíblia não diz isso. Em Gênesis capítulo 3, versos 16 e 17, Deus amaldiçoou a terra e não o homem. Ademais, o homem já trabalhava antes, quando Deus o formou e determinou-lhe que lavrasse a terra. E a palavra lavrar, na raiz hebraica, significa trabalhar, servir. E Deus disse também que ele guardasse o jardim, em Gênesis 2:15. Então o homem recebeu a incumbência também de dar nomes aos animais. E cremos que este era um ótimo trabalho, até porque, se não houvesse o pecado, este trabalho se perpetuaria por toda a eternidade. Seguindo o pensamento bíblico nas palavras de Jesus e nas orientações de Paulo às igrejas neotestamentárias, percebemos que o trabalho era uma atividade que deveria fazer parte da vida do homem como uma bênção e não como uma maldição. Claro que todos conhecem a origem do trabalho, da palavra trabalho, e a palavra trabalho é tripalium, que significa três, e palum quer dizer madeira, nome dado ao instrumento de tortura muito comum na Europa Antiga. Originalmente, trabalhar significava ser torturado, mas estendeu-se às atividades físicas produtivas realizadas pelos trabalhadores em geral. A partir, então, do latim, o termo passou para o francês travailleur, que significa sentir dor ou sofrer. E com o passar do tempo, o sentido da palavra passou a significar fazer uma atividade exaustiva ou fazer uma atividade difícil, dura. Já no século XV, começou a ter o sentido genérico que hoje nós lhe atribuímos, qual seja, a aplicação das forças e faculdades, ou seja, essas faculdades seriam talentos ou habilidades humanas para alcançar um determinado fim. Portanto, a palavra tem hoje uma série de diferentes significados, de tal modo que o verbete no dicionário Aurélio lhe dedica 20 acepções básicas e diversas expressões idiomáticas. Então, mas o que a Bíblia diz? Para o crente, querido, é interessante a gente saber o que a Bíblia diz. Na Bíblia, o trabalho é tão antigo quanto o homem, pois lá em Gênesis 2:15 se faz a primeira menção. E as Escrituras nos ensinam preciosas lições sobre o trabalho, que devemos aplicar em nossa vida material e espiritual. A Bíblia diz, por exemplo, que devemos trabalhar, que aproveito em todo o trabalho, que todo o trabalho deve ser feito com diligência, com fidelidade, que devemos ser zelosos em nossos trabalhos, devemos também ser honestos em nossos trabalhos, que não podemos ser preguiçosos, como está lá em Provérbios 6:16, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não devemos também focar só no trabalho material e nos esquecermos do espiritual, porque Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para sempre. Na verdade, nesse texto há um hebraísmo. O sentido do texto é trabalhar e não tão somente pela comida que perece. Senão, assim, ninguém que trabalhava, os crentes não trabalhariam, porque estão dizendo, Jesus disse para não trabalhar pela comida que perece. Na verdade, Jesus não está dizendo isso, porque é uma expressão peculiar aos hebreus. Quando Jesus está dizendo trabalhar não pela comida, ele está dizendo não tão somente pela comida, mas trabalhar e também no sentido espiritual. A Bíblia também vai nos dizer que todo trabalhador é digno do seu salário. Paulo escreve isso a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 18. A Bíblia vai nos dizer também que quem não quer trabalhar também não deve comer. Isso é muito sério, porque tem de gente preguiçosa no século 21, é impressionante. O homem precisa ter também descanso do seu trabalho. Tem camarada que diz assim, olha, eu trabalho 24 horas por dia, não tenho tempo para descansar. Meu irmão, isso é um pecado terrível, porque Deus colocou o descanso no mesmo naipe lá dos mandamentos, na mesma lista. Então, descansar é uma proposta de Deus para a nossa vida, porque ninguém vai suportar as consequências advindas de um esforço fora do normal, será vista com o passar dos anos. Então o homem deve comer do trabalho também das suas mãos. A Bíblia diz, do suor do teu rosto comerás. Então tem muita gente que quer comer do trabalho do outro, vive às custas do outro, vive pensando só no outro, e reclama se o outro não der cesta, se o outro não der ajuda, não tem amor. Olha que coisa terrível. E não quer trabalhar. Se você não trabalha, não come. O resultado do trabalho, ele sempre deve ser também bem aplicado. O profeta Isaías, por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão? Tem muita gente jogando dinheiro fora, com coisas supérfluas, com coisas que não tem sentido. O trabalho deve fazer você pensar que o fruto do seu suor tem que ser bem aplicado. Caso contrário, nós vamos ficar comprando um monte de bobagem, um monte de quinquilharias que não vai dar em nada. E aí perdemos o efeito e o resultado do nosso trabalho. E o próprio Deus é um Deus que trabalha até agora. E Jesus é o nosso exemplo. Basta ler João 5, 17. O meu Pai trabalha até agora e eu também. E eu diria até agora. Enquanto nós estamos aqui ministrando uma palavra para você, Deus está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida, dando você a consciência da importância do trabalho, a consciência de que o trabalho não é uma maldição, que é uma bênção, e alertando você que você não pode trabalhar 24 horas por dia, que você tem que ter um tempo para descanso, que você tem que estar com seus filhos, você tem que ter um tempo para sua esposa, você tem que ter o tempo de Deus, enfim, nós temos que trabalhar, mas nós não podemos fazer do trabalho tudo para a nossa vida. O pensamento do sábio Salomão sobre o trabalho é interessante, que a sua palavra trabalho aparece 130 vezes na Bíblia. Só no livro de Eclesiastes aparece 24 vezes. E lá no capítulo 2, ele fala de três vaidades que é comum aos homens: das possessões, da sabedoria e do trabalho. E o grande Warren vai destacar que ele provou a vida. Salomão fala isso. Ele também aborreceu a vida. E terceiro, ele aceitou a vida. Tanto que em Eclesiastes 1 e 3, ele faz a seguinte pergunta: que proveito tem o homem do seu trabalho que faz debaixo do sol? Com certeza, Salomão, que era o homem mais rico e mais sábio da época, ele realizou grandes projetos, mas percebeu o que acontece quando eles são concluídos. Viu que tudo era vaidade. Ele alcançou sucesso, percebeu que os prazeres e as riquezas não dão felicidade, todavia, não pôde concluir com isto que ele estava declarando que o trabalho seja uma maldição, muito pelo contrário, mas que o trabalho em si não é capaz de satisfazer o homem em sua plena realização. Ademais, ele responde à pergunta em Eclesiastes 1 e 3, e em Provérbios 14, 23, quando ele diz assim: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então, por sua vez, o profeta Isaías vai dizer, no capítulo 55, versículo 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto da vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Agora, pastor, alguém me perguntaria, por que que o trabalho é uma bênção, pastor, e não é uma maldição? Ora, como é que o trabalho era antes? Como que era o trabalho? Possivelmente o trabalho que Adão realizava era prazeroso, pois o próprio Deus lhe incumbiu da tarefa de lavrar e guardar o jardim. Se a coisa que é coisa mais linda, Deus deu a ele aquela incumbência, então é claro que Deus deu alguma coisa que lhe dava prazer. Já vimos o sentido da palavra lavrar na introdução, que é guardar, e no original hebraico, vai nos levar a essa conclusão, tem o sentido também de proteger, de cuidar, de preservar, de conservar, de vigiar, mantendo-se para um determinado propósito. Então Deus colocou Adão para trabalhar porque havia um propósito naquele trabalho. E como é que aconteceu? Bom, primeiro, precisamos entender que o texto de Gênesis 3:17, quando Deus proferiu a sentença sobre o homem Adão, a sentença recaiu sobre o homem, mas não sobre o trabalho. E sobre a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Do suor do teu rosto comerás. Ou seja, você terá que trabalhar pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. E William Menzies e Stanley Orton, eles assim se reportam ao texto. A própria natureza sofreu devido à queda. Até o solo foi amaldiçoado. Não somente o mal moral se transformou em uma nuvem escura sobre o mundo, mas a queda ocasionou também o mal natural. Pelo mesmo caminho, as pestilências, doenças e secas que têm amaldiçoado a humanidade, fazendo com que sua labuta seja realmente o comer pão pelo suor do rosto, resultam isto da rebeldia inicial do homem contra Deus no Jardim do Éden. Mas não há prova bíblica de que Deus amaldiçoou o trabalho. Não. A terra foi amaldiçoada. E o homem também. Mas o trabalho é uma bênção. Qual o propósito, então, do trabalho? Ora, Deus não faz nada sem propósito. Ainda que não entendamos isso no nosso tempo, quando Eclesiastes diz lá, tudo tem um tempo determinado, Salomão está querendo dizer para nós que, dentro deste tempo determinado, Deus tem um propósito neste tempo. Mas, por certo, até no trabalho do homem, Deus tem seus planos. E é o que se depreende dos diversos textos bíblicos. Pois a Bíblia diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, Efésios 4:28. Então, a Bíblia nos orienta a trabalhar. E o trabalho sempre foi uma bênção na vida do homem. O exemplo de Jacó, que trabalhou 20 anos, de José, de Davi, de Neemias, de Irão, de Paulo e de tantos outros que a Bíblia menciona. Então, o trabalho sempre foi bênção, né? Sempre foi bênção. Agora, o que pensam os estudiosos? Bom, William MacDonald, ele diz que o trabalho não é uma maldição. A maldição está mais ligada à tristeza, à frustração, ao suor, ao cansaço que acompanha o trabalho. Charles Colson e Nancy Pierce diz que o trabalho originalmente era criativo e satisfatório e se tornaria uma questão de fadiga, labuta e trabalho pesado. Calvino, por sua vez, ele vai dizer que a maldição não abole completamente a bênção que se associava primitivamente ao trabalho. E perduram nele sinais que dão ao homem o gosto do labor. Já o comentário bíblico de Bacon diz, Deus pôs uma maldição diretamente na terra em vez de colocá-la no homem. Adão foi comissionado a trabalhar com a terra, mas já não seria por puro prazer, mas misturado com a dor. Assim, meu querido irmão, meu querido amigo, você tem que entender que a melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a nossa imaginação e entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje. Do trabalho, o homem é dignificado, pois a Bíblia afirma que todo trabalhador é digno do seu salário. E ele, Paulo, vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos então que, neste momento, entender o trabalho material como bênção e o trabalho espiritual como uma recompensa de Deus. Tudo que nós fazemos para Deus tem uma recompensa. Nenhum trabalho será esquecido, porque Deus, por sua própria natureza, como está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é doador, galardoador dos que o buscam. Então, todo movimento que nós fazemos em prol da obra de Deus, nós seremos também recompensados. E só teremos fruto do trabalho material que fazemos. O crente Jesus deve compreender que o trabalho, então, não é uma maldição, mas uma bênção. Porque todos nós fomos abençoados com as mais selecionadas bênçãos dos céus. Por isso, devemos aproveitar o nosso trabalho material e também o espiritual e fazer com que Deus seja glorificado, cumprindo aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Tudo o que fizermos, devemos fazer para que Deus seja glorificado. O que, por certo, vai redundar em satisfação pessoal, alegria e a tranquilidade da consciência de que tudo que nos veio à mão para fazer foi bem feito. Então, meu irmão, no dia do trabalho, eu quero convidar você a refletir um pouco sobre isso. Não entenda o seu trabalho, não o caracterize, não o adjetive pejorativamente como uma maldição, porque não é. Mas é uma bênção para você. É por ele que você tem o seu sustento. É por ele que a sua família tem o sustento. E é por ele que você tem, tem uma cama para dormir, tem uma comida para comer e tem bens que Deus lhe concedeu. Ah, pastor, mas eu tenho outras ambições, eu tenho outros desejos no meu coração. Mas tudo vem a seu tempo. Eu disse que Eclesiastes 1:3, quando Salomão diz tudo tem um tempo determinado, eu afirmei que dentro desse tempo determinado, Deus tem um propósito. Então as coisas virão, meu amigo. Então trabalhe, faça a sua parte. E eu queria, nesse Dia Internacional do Trabalho, que nós nos valêssemos do que Jesus disse em Mateus capítulo 9, versos 37 e 38, que a seara é realmente grande, mas são poucos obreiros. E ele está dizendo, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara, trabalhadores. Deus está à procura de homens que possa usar nesta grande seara. Mas Deus exige que ele seja fiel, que ele seja intercessor, que ele maneje bem a palavra da verdade, que ele seja um adorador. E aquele que tem um talento e o mantém escondido no solo da igreja que congrega, por conta de achar que é melhor não se envolver do que se decepcionar, Deus dirá para você, trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Que Deus te abençoe neste dia 1º de maio. Um feliz dia do trabalho para você, querido irmão trabalhador. Deus te abençoe grandemente e faça você usufruir de todas as bênçãos advindas do seu trabalho. Fique na paz do Senhor e Deus te dê uma semana rica e abençoada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.